Olha, você está prestes a ser testemunha do nascimento de um novo podcast. O nome é Opinião A2, onde eu e o Adalberto Piotto falaremos de notícias, da mídia e de coisas que nos incomodam ou estimulam. E hoje você ouvirá o programa piloto, que eu distribuo por aqui para saber o que é que você vai achar da proposta. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o William Polis.
Fala, Luciano, bom dia, tudo bem? Cara, eu acabei de ouvir aqui o programa Equilíbrio Distante, o 529. E, cara, eu tô bastante emocionado, sabe? Você consegue criar todo um contexto aí e projetar a mente da gente pro tempo que o contexto do seu tema aí tá sendo falado. A Legião Urbana, pra mim, significou muito, sabe? Eu tô com 32 anos, meu nome é William Polis, eu sou da cidade de Sorocaba, acompanho seu trabalho há muito tempo. Eu sou muito grato por tudo que você cria, tudo que você permite que a gente possa ter contato, porque é transformador na vida da gente. Eu me sinto uma pessoa totalmente diferente a cada vez que eu tenho a oportunidade de ouvir um podcast seu, ouvir ler um texto, enfim, sou um fã muito grande seu, mas acho que nesse episódio você pegou pesado, cara. Pegou pesado porque eu me senti aqui com 14 anos de idade, na melhor época da minha vida, onde que eu comecei a fazer o Senai, que era uma época que representava muito para mim. Eu tô muito emocionado aqui, muito feliz por ouvir um programa tão profundo para mim, que significa tanto para mim. Eu gosto muito do Legião. Sou fãzaço do Queen também, mas esse episódio foi mais impactante para mim do que o Bohemian Rhapsody. Então, eu queria agradecer bastante você por todo o seu trabalho. Você é um cara fenomenal, um cara diferenciado aí, um cara que Deus abençoou. E firme na luta aí, vida longa, cafezinho, e é nóis, cara, valeu.
Grande, William. Obrigado pelas palavras gentis, viu? Olha, eu e meus escudeiros aqui somos apenas profissionais que têm o privilégio de trabalhar com um tipo de atividade que atinge muitas pessoas. E algumas delas a gente pega de jeito, meu, como aconteceu com você. Obrigado pelo comentário. E eu fico feliz de saber que, de alguma forma, estamos impactando os ouvintes.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o William receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. E hoje tem visita aqui, tem um William também, outro William aqui. Então vou fazer o seguinte: William e Lala, por favor. Hoje eu quero com um impacto. Na hora do amor, use Prudence! O Café Brasil completa 10 anos este ano. No ano passado eu senti a necessidade de criar o Leadercast, um outro podcast só com entrevistas, que pudesse fugir do formato, da duração e limitações do nosso cafezinho. Parece que deu certo, cara. E agora surgiu a oportunidade de trabalhar num outro podcast. Dessa vez, seguindo o padrão do bate-papo, tratando das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Foi assim que nasceu a ideia do Opinião a Dois, que apresento a você a partir de agora. Junto comigo está o Adalberto Piotto, jornalista, cineasta e um estudioso do jeito de ser brasileiro. Nós vamos dar parpite.
Este é o podcast Opinião a Dois, com Adalberto Piotto e Luciano Pires.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo você a mais um podcast Opinião a Dois. Eu, Adalberto Piotto, tenho que dar boas-vindas aqui ao meu companheiro de podcast, olá, Luciano Pires.
Bom dia, boa tarde, boa noite também. Prazer estar aqui no nosso... Eu não sei se eu vou chamar de número 2, né? Na verdade, a gente fez o número 0 para experimentar o que era. E agora nós vamos aqui na sequência, mas o bate-papo rolou muito bem. E... tá gostoso de fazer.
Fizemos uma pesquisa com o público interno, chique, hein? Isso é chique pra caramba, hein? Fala a verdade.
O retorno foi bem legal, né?
Olha, semana quente, hein? Semana quente, a votação da PEC do teto, eu já vou omitir minha opinião aqui, sem dó nem piedade. Uhum. Ali, claro que aquilo pode ser aperfeiçoado, é uma proposta de emenda à Constituição, por isso chama-se PEC. Pode ser aperfeiçoado, claro. Tem algumas arestas ali, claro que tem. É por isso que nós temos um poder executivo e temos um legislativo com um monte de gente, que é para discutir, propor emenda, essas coisas todas. Mas eu só tenho olhos positivos para aquilo, com pequenas alterações, que eu também faria. Imagino que várias pessoas teriam sugestões também. Porque ali vai se dizer ao país o seguinte: não se pode gastar mais do que se arrecada. A exceção dos momentos de emergência, ou seja, uma calamidade pública, que é uma outra situação, e aí que eu acho que a PEC poderia ter uma alteração, se por acaso em momentos de dificuldade extremada, numa situação não previsível, aí você não tem orçamento que tenha que lhe impedir de fazer as ações. Pode emprestar, pode emitir moeda, enfim, porque você não pode deixar as pessoas morrerem. Mas ali vai se ensinar ao país o que a dona de casa já sabe há muito tempo. Uhum. Não pode gastar mais do que arrecada, porque senão você fica devendo. Se você fica devendo, você compromete o futuro. É simples assim. Uhum. Não é só aprender a gastar. Gastar bem, esse é o detalhe. Não é só deixar de gastar, ter um teto para gastar. É usar bem o dinheiro. E o poder público hoje, o gestor público, vai ter que demonstrar competência técnica para saber usar aquele pouco dinheiro, muito ou pouco, que ele recebe, que faz parte do orçamento, e usar de forma muito planejada para que você tenha qualidade com pouco recurso.
Até porque a discussão parece que cai sempre na vala comum de que falta dinheiro, né? Falta dinheiro.
Eu diria que é o primeiro argumento para tudo, né?
O problema do Brasil não é esse, não é falta de dinheiro, cara. O primeiro é saber usar o dinheiro bem usado, né? E o que você descreveu agora aí chama-se Lei da Responsabilidade Fiscal, né? Que foi colocada lá atrás, isso, no nível de governo e município, e que agora, pela primeira vez, atinge o nível federal. E é natural que tenha reações e tudo mais. O que eu fico enlouquecido, cara, foi... As mídias sociais ficaram loucas, né, cara? A mídia social virou uma loucura, a imprensa virou uma loucura, o pessoal botando um bafo, botando um pavor de que o Brasil vai quebrar, de que... Aliás, quebrar não. Que só os pobres vão pagar a conta, que isso é um horror... E a turma pedindo tudo ao mesmo tempo agora. Não dá, cara. Você tem que resolver uma situação como essa que o Brasil, esse rolo que nós fomos colocado, um pedaço de cada vez. Uma coisa de cada vez. Então, eu tô aprovando a PEC, quem vai pagar a conta são os pobres, não vai ter estudante, não vai ter escola, não vai ter saúde. Né? E o salário dos caras continua alto, e a justiça é isso. Cara, uma coisa de cada vez. Né? Então, eu acho que a primeira medida que vem a PEC, ela não é suficiente. Ela não é uma panaceia, ela não vai resolver o problema do país, mas é um primeiro movimento que tem embutido nele, acho que uma carga psicológica que para mim é muito maior do que o dinheiro em si, entendeu? Então quando os caras preparam um projeto como esse e dizem o seguinte, vamos regular esses gastos por 20 anos, e tá todo mundo, daqui a 20 anos o Brasil já era... Cara, esse 20 anos, ele só tem uma função ali, que é psicológica. É você mostrar para o mundo lá fora que nós estamos agora agindo sério, que a gente tomou controle da situação, isso, que nós botamos os pés no chão. Concordo. E que a gente por 20 anos está amarrando a situação para ter controle absoluto. E quem olha de fora vai falar, opa, botaram ordem na casa. Né? Então tem esse impacto psicológico que o pessoal não analisa, cara. Então, mais uma coisa, Piotr, isso é uma PEC, bicho. Uma PEC. O governo Temer vai durar um ano e meio. nada impede que o próximo que entrar lá bote uma nova PEC e que essa nova PEC mude a primeira PEC, entendeu? Claro. Então, o que tem que acontecer agora são ações que vão doer. E eu vejo esse pessoal comentando, achando que é possível sair do buraco que nós fomos colocado sem doer. Não tem como não doer, cara. Vai doer pra todo mundo. E,
sabe o que eu acho? Você usou uma metáfora muito boa. As pessoas acham que você sai do buraco cavando do lado e não sai do buraco. Você só aumenta a largura do buraco. Uhum. Você sai do buraco tentando ir pra cima. É simples assim. E claro que você faz o quê? Você tem que criar uma possibilidade de subir um pouco mais. Você fez menção às redes sociais, todos nós acompanhamos hoje isso diariamente. É tão falacioso esse argumento, é tão estúpido esse argumento de que os pobres vão pagar a conta. Vamos pegar um exemplo prático hoje, contemporâneo. Quem é que está pagando a conta da irresponsabilidade fiscal hoje no Rio de Janeiro? Vamos pegar o estado do Rio, sim. O estado, sim. Que tem uma situação mais complicada do que a prefeitura. A prefeitura parece que o rombo vai aparecer depois, né? Mas enfim, quem é que está pagando a conta? Quem usa o sistema público, quem usa a educação pública? Sim. Esse sujeito, porque eu não tenho dinheiro para pagar ambulância, não tenho dinheiro para pagar remédio. É isso que o Estado está fazendo. Então, você dizer para mim que responsabilidade fiscal é que traz o caos, pega o exemplo do Rio, é irresponsabilidade que traz o caos. O caos está provado ali. Sim. Se responsabilidade vai trazer o caos, a gente vai descobrir daqui a pouco, que eu não acredito e não tenho nenhuma razão para explicar isso, porque o mundo pensa o contrário. Aliás, pensa e prova o contrário. Mas se a gente pegar o nosso caso, a certeza que nós temos absoluta é que a irresponsabilidade, essa sim, garante o caos.
Trouxe a gente para a situação que nós estamos. Então, quem provocou isso tudo? É a irresponsabilidade. E o interessante agora é você ver essa inversão de jogo, quer dizer, para mim está muito claro, o que a intenção é transformar o governo Temer, e fosse quem fosse lá, não me importa, é o Temer que está lá, é durante um ano e meio, é isso que nós temos para
resolver. Se Jesus Cristo fosse presidente do Brasil, os apóstolos, os seus ministros estariam sendo alvejados igualmente.
É a mesma coisa, e tentando transformar o cara que está tentando resolver o assunto no vilão. Entendeu? E quem tá acusando ele de vilão são os mesmos que botaram o país na situação que tá agora. Sim. Então você vê a cara de pau, bicho, de Vanessa Graziottin, aquela turma toda que você conhece lá, descendo a lenha como se não fossem eles parte do projeto de poder que trouxe o país para a situação que tá agora, né? Então, alguém que chega para resolver o assunto, é aquela história, eu vou mudar o síndico do prédio. O síndico novo que entrou viu a situação caótica e começa a falar, cara, nós vamos ter que dar um jeito aqui, corta o jardineiro, corta o piscineiro, começa uma gritaria. Não pode cortar o jardineiro, não pode... Cara, alguma situação tem que ser tomada ali e são medidas duras que vão doer. Então, eu vejo a situação do PEC como uma das coisinhas que tem que ser feita, pequenas. E se você começar a alinhar o que tem que ser feito, cara, o trabalho para botar esse país aqui de volta nos eixos é monumental, é gigantesco, vai levar anos. Envolve negociações dos mais diversos matizes ali. Vai ter que mexer no judiciário, em todos os poderes, né?
E se você não tem um país minimamente organizado do ponto de vista fiscal, a gente vai falar disso um pouco mais depois, mas, por exemplo, está se decidindo hoje a eleição americana e você tem dois concorrentes lá fortes, provavelmente Hillary ganha. A diferença em relação a nós é que Hillary conhece bem o Brasil, conhece bem a América Latina, o Trump provavelmente não sabe nem que nós existimos, é completa falta de noção. Muito bem, esses dias eu estava assistindo a uma entrevista do ex-embaixador em Washington, por acaso, Rubens Barbosa, e ele fazia o seguinte comentário: tá, muito bem, nós estamos aqui torcendo para que Hillary ganhe por uma questão óbvia, que ela, pelo menos, ela é civilizada, coisa que o Trump não é. Mas o Brasil já decidiu o que ele quer dos Estados Unidos? Porque, tá bom, a Hillary ganha, a Hillary tem um plano de governo, nós vamos ter que nos relacionar com eles, porque é natural, todo mundo se relaciona com os Estados Unidos, mas nós sabemos o que queremos dele. Que tipo de negociação a gente vai querer? Uhum. Porque esse país já mostrou competência lá atrás, e eu digo que nós tivemos alguns gritos de independência nesse país. O grito de independência de Dom Pedro, que foi o primeiro. A República, que foi outro grito de independência. Depois nós tivemos a redemocratização desse país. E nós tivemos um outro que foi proclamado pelo... Dois, eu diria, que foram proclamados por ele. Pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando era ministro de Relações Exteriores do Itamar, naquela pancada que ele deu com relação ao problema dos dentistas brasileiros em Portugal. Você se lembra disso? Uhum. Que estavam tratando os dentistas brasileiros que não podiam atuar lá, não sei o quê. Tá bom, então não pode atuar, a decisão é do país, é sempre soberana. Então a gente vai impor exatamente as mesmas regras profissionais portuguesas. Pronto. Nós vamos dizer como nós queremos ser tratados. Estamos dispostos a tratar você bem, mas vocês vão ter que nos tratar bem assim. Primeiro. E depois veio o Plano Real, que deu essa nova lógica brasileira de moeda estável, de responsabilidade, que veio depois com a responsabilidade fiscal e tudo mais.
E teve outro grito de independência também, que foi capitaneado pelo Lula e os seus, que diz o seguinte: eu não quero saber nada de imperialistas, nosso mundo agora são os africanos e a América do Sul, é. E viramos as costas para eles, e temos aqueles dois ou três tratados, né?
Ele depois de Colombo ter provado que o mundo era redondo, ele fala, não é redondo, não é redondo. Ele é quadrado. Então tem o lado de cima e o lado de baixo. A gente decidiu, não, querido, o mundo é redondo. Mas o Lula é uma coisa horrorosa. Não convém perder muito tempo com ele. Quem tá dedicando muito tempo a ele é o Ministério Público e deve fazê-lo.
Eu escrevi um post sobre isso aí, não publiquei o post ainda. Falou o seguinte, o que o Lula merece de nós hoje em dia é atenção na hora que ele for preso. Aí sim, a gente vai lá, manifesta o júbilo e tudo. Porque agora quem se preocupa com ele é a polícia, cara. Lula passou, é um cadáver ambulante, The Walking Dead, e já devia ser colocado em segundo plano. Nós temos que olhar, sabe pra quem? Para os bandidos que estão trabalhando para ele não ser preso, para os bandidos que estão trabalhando para Lava Jato ser derrubada, para os caras que estão puxando e contando mentira para meio mundo aí.
Mentiras só... como essa, por exemplo, da PEC que você fez.
E eu queria chegar agora nesse ponto da PEC, que é uma coisa importante, né? Cara, eu escrevi um artigo falando sobre o que eu penso da PEC e tudo mais, dizendo que eu acho que ela tem que ser aprovada, como foi, etc e tal. E que vieram manifestações, cara, xingando, e aquele pessoal batendo em mim. E a turma... dando opiniões, dando a entender que eu sou um ignorante, entendeu? Eu sou um ignorante, eu não sei de nada, eu não vou sofrer com a PEC, bababá, então que eu não sei de nada. Cara, aquela é a minha opinião, baseada na minha história de vida, nas coisas que eu vi acontecer, e eu vi esse país aqui andar pra direita, andar pra esquerda, eu vi pra cima, pra baixo, e hoje quando eu olho isso tudo acontecendo, eu não tô aqui como idiota chutando a bola pro alto. Eu estou fazendo uma análise dos fatos e botando a minha própria opinião. Então, eu respeito quem acha que o Brasil vai quebrar e respeito especialmente porque eu conheço a palavra acha. Mas eu fico enlouquecido com a quantidade de gente tratando quem pensa diferente como um idiota. Sabe? Pensa porque é burro. Então, vê um moleque de 22 anos de idade lá e você fala, cara, o cara não entendeu o que foi dito, o cara não sabe o que aconteceu. Tem menor ideia, ouviu o passarinho cantar e tá aqui.
E baixa o nível do comentário?
Baixa
o nível. Você sabe que o filósofo Roberto Romano tem uma frase sobre isso que eu adoro, né? Ele chama as redes sociais de redes de ódio. Esses dias, você fez menção a isso aí, rapaz, isso me deixa muita vontade para tocar nesse assunto. Alguém tinha feito um comentário e não era sobre a PEC, era sobre qualquer outro assunto agora que foi... Pô, me perdoe, mas eu me lembro dos comentários. Eu li os primeiros 5, assim. Todos, sem exceção, usando palavras de baixo calão. Isso é uma B, a PQP e não sei o quê. Caramba, desculpa, qual é o debate mesmo?
Não interessa. Nessa sala eu não fico.
Eu sou de um tempo em que a repercussão de um assunto te educava pro que foi o assunto.
Sim.
O debate te dava uma boa intenção, mesmo que você não tivesse assistido a explanação inicial sobre o assunto que seria debatido, o debate já te dava uma boa noção sobre o que era. Você podia chegar só na hora do debate e entender o que estava sendo discutido. Hoje, se você não lê o enunciado, não estiver na hora do momento do enunciado, você não faz ideia, porque as pessoas divergem num determinado nível de grosseria e de baixaria, para usar a expressão melhor, que você não sabe do que elas estão debatendo.
Não, você perde
é
tudo.
Ataque pessoal, sabe?
Você perde tudo, cara. Olha, eu criei aqui uma confraria do Café Brasil, que é um grupo fechado no Telegram, onde as pessoas que entram lá são aqueles que estão assinando a confraria. E aquilo é o céu. A turma entrou, tem mais de 600 caras que estão lá. E aquilo é o céu, porque você põe o debate ali e sabe que ninguém vai te agredir. Então a conversa, quando ela rola o seguinte, cara, deixa eu ver, um cara levantou a bola, o outro veio, matou no peito, então é um negócio de crescimento, então a sequência de comentários que estão ali ajudam todos que estão em volta, porque aquilo é positivo, né? Mesmo as pessoas que discordam entre si, estão discutindo num nível legal.
Claro, que é a razão, né?
O que está acontecendo...
A razão de existir é essa.
Claro, né? Eu vou até puxar aqui eu vou falar no final quando a gente der a nossa dica lá, mas vou puxar um trechinho aqui. Tem uma série do Netflix chamada Billions, né? Ela conta a história de um procurador norte-americano combatendo um bilionário, que é um baita no especulador. Então, os dois são geniais, os dois são o máximo, né? E esse cara, o procurador, é um cara da lei e tudo mais. Tem uma cena que ele tá andando na rua com o cachorrinho dele. Passa um sujeito, o cachorrinho também passeando, e o cachorro faz cocô no chão. E o cara deixa o cocô e continua. E aí o procurador... Psh, oi, você me conhece? E o cara olha pra ele e fala... Aí eu conheço, sabe quem é o procurador, né? Você viu teu cachorro fez cocô no chão?
Não, é, eu vi, mas eu não trouxe meu saquinho. Sim, mas e daí? Você vai deixar aí? Não, o que eu posso fazer? Tô sem meu saquinho aqui.
Ah.
Mas é, qual é o problema? O problema é o seguinte, cara. Se você deixar ele fazer isso aí, mais gente vai deixar também. E o que vai acontecer é o seguinte: nós vamos passar por aqui, você não vai enxergar, vai pisar no cocô e vai entrar na sua casa. E a sua casa vai ficar com cheiro de merda. Porque todo mundo vai deixar o cocô, o cachorro fazer cocô na rua, né? Então você faz favor, pega isso aí. Não, mas eu não trouxe o saquinho. Pega com a mão. E ele obriga o cara a pegar com a mão o cocô. E aí, e aquele outro? Sobrou aquele outro. Não, mas aquilo não é do meu cachorro. Agora é. Pode pegar também.
Well done. Go. Adorei.
Então, eu trouxe esse exemplo. É exatamente isso. Você bota um post legal no Facebook, um assunto interessante. Entram dois caras, começam a conversar legal. E vem um e faz cocô. E aí, empestei aquilo tudo, cara, e acaba a discussão, a turma vai embora, ninguém continua, ninguém quer mais participar daquela sala porque ela ficou suja e cheirando mal, né? E todo mundo perde com isso, porque o que estava sendo proposto ali, que era uma discussão legal, que ia ajudar todo mundo, desanda porque vem alguém...
Rapaz, você sabe que eu sou de um tempo que obscenidade só se dizia nas salas de bate-papo, de sexo, não era isso que tinha? Você se lembra quando começou a internet? Tinha aquela... Aí o sujeito se dava esse prazer, né?
Sim.
Olha, não, mas tudo bem, tá todo mundo ali focado naquele assunto. Agora, poxa, eu confesso a você que eu não sei se isso é, o nome disso é excesso de democracia, porque o sujeito, eu acho que é uma interpretação equivocada da democracia. O sujeito olha só para os direitos dele. Aliás, nós somos o Estado Democrático dos Direitos, não é de direito. Porque de direito prevê deveres. Sim. E as pessoas excluem os deveres. Elas sabem de cor e salteado. Sim. Onde é que ela tem direito.
E quanto mais torta ela é, mais ela sabe dos direitos que tem.
Incrível, né? Bandido sabe, bandido sabe o Código Penal. É, quantas vezes eu fui entrevistar bandido no começo da minha carreira, você é repórter, vai lá e tinha rebelião, o cara fala, por que você tá aqui? Aí ele dá o Código Penal inteiro que ele tá ali. Ele conhece tudo que tá acontecendo. Sim. Ele conhece o que o outro sabe, ele explica qual é a diferença de um de outro. Bom, ele vive disso. Bom, aliás, só para ainda sobre a PEC do teto, nós acompanhamos aí, foi a primeira votação na Câmara. Aí eu vou dizer um excesso de democracia. Agora já tem um abuso ali. Porque a Câmara vai votar ainda em segundo turno, uma coisa que ela já decidiu no primeiro turno.
Uhum.
Por ampla maioria. A gente tem segundo turno nas eleições porque chegou-se a uma conclusão que alguém precisaria ganhar com mais 50% dos votos para ter legitimidade, para ser um governo mais legítimo. Por isso que foi instituído segundo turno. No caso das votações que acontecem no Congresso, tem dois turnos por obrigação. Porque a primeira votação sempre vai ser por maioria. Alguém ganhou, concorde comigo.
Sim.
Vai ter um segundo turno que, em tese, você pode mudar completamente o voto. Mas se eu já votei em primeiro turno e foram 360 e poucos votos, não foi isso?
Uhum.
Por que eu tenho que votar de 111 contrários? Por que eu tenho que votar de novo isso daí na Câmara? Eu entendo que tenha que passar pelo Senado, porque nós temos um Congresso bicameral, como eles chamam. Porque são duas câmeras, tá?
Sim.
Bicameral, perdão. É natural que isso aconteça. Mas vai pro Senado. E um turno só, no Senado também são dois turnos. Só depois dessa aprovação é que vai para a sanção presidencial. Isso já é excesso de democracia.
Sem contar que isso vem passando pelas comissões, né? Uma PEC, o processo para você colocar uma PEC
para andar
é um negócio...
Tem as comissões anteriores.
É um negócio brutal. No caso agora aqui foi uma coisa louca, porque a PEC tinha que ser aprovada com... Então quando deu a pressa, bateu o bafo, a pressa veio com uma velocidade tremenda, né?
Sabe, eu acho que isso aí tem um pouco de tutela, Luciano. Nós somos uma sociedade ainda muito tutelada. E eu acho que as pessoas não gostam muito de tutela.
Você não acha que é porque nós somos uma sociedade imatura?
Nós temos, claro que temos grau de imaturidade em vários aspectos, em outros não. Em outros nós somos extremamente maduros. Se tem uma coisa que a sociedade brasileira é madura, ela está disposta a sair, a reclamar, que é uma coisa que as pessoas acreditavam que não existia. As pessoas reclamam, as pessoas participam. Até há pouco tempo, não. A gente ainda estava desenvolvendo isso. Mas há aspectos... A gente, por exemplo, é extremamente liberal para algumas coisas e conservador para as outras. Ou seja, a sociedade brasileira jamais pode ser definida assim. É uma sociedade conservadora, é uma sociedade liberal. Não, porque a gente não atende 90% dos requisitos de nenhum dos dois. Nós somos uma sociedade tão diversa e tão diferente do resto do mundo, e por isso que as coisas que vão ser aplicadas aqui, elas precisam ser desenvolvidas e pensadas aqui. O que funciona lá fora não necessariamente funciona aqui.
E o que funciona aqui não necessariamente vai funcionar lá fora. Ou seja, a gente pode não ser exemplo para o mundo, mas o mundo também não é exemplo para a gente em várias coisas. Você pode pegar o resultado final. Como é que a gente chega naquele resultado? Ah, todas as calçadas em outros lugares do mundo, em alguns lugares do mundo, são perfeitas. Como é que a gente consegue fazer que a nossa calçada fique boa? Esse negócio precisa ser made in Brasil. As decisões brasileiras precisam ser realmente made in Brasil. Você precisa criar aqui uma forma. Por exemplo, nenhum lugar do mundo, e vou dizer uma coisa muito clara, conseguiu vacinar tanto quanto o Brasil. O Brasil é um fenômeno de vacinação. E fez isso lá em 85, naquela campanha da polio, que hoje é exemplo para a OMS.
E fez agora com o combate ao HIV, a gente virou... Não, nós viramos referência mundial, né?
Como é que um país que tem problemas de subdesenvolvimento notório em algumas áreas consegue ser tão avançado, tão moderno e tão, tão social quanto, por exemplo, tratamento de
porque,
AIDS?
Porque ele elege algumas coisas.
Então,
ele elege alguns temas e ao eleger esse tema, ele vira prioridade. E aí vai todo mundo para cima e resolve.
Nós temos essa coisa, né? A gente escolhe o que a gente quer ser bom, né? A gente começa a ser ruim em umas coisas que a gente não poderia, a gente tem que ser pelo menos mediano. Uhum. Eu concordo com essa história de eleger, mas aí eu vou pegar pelo outro ponto de vista. Então nós provamos que nós somos bons. O que a gente deixa de fazer é aplicar a competência nas outras áreas.
E nós não temos foco. O Brasil é um país... O brasileiro é um indivíduo que tem um problema sério relacionado a foco. Eu tenho uma das palestras que eu faço, chama-se Olhar Produtivo, né? E ela abre exatamente com isso, falar a dificuldade imensa que o brasileiro tem de botar foco em alguma coisa, e eu vou naquela direção, cara, eu não me desvio e faço aquilo acontecer. E aqui a gente se perde...
Você está falando de eficiência também, né?
É um problema sério nosso, né? É falta de foco, né? Então, isso se você encontra em todos os segmentos da sociedade, todos. A gente começa as coisas, faz pela metade, faz mais ou menos. E para mim, o principal indicativo disso é o seguinte. O Brasil, os planos brasileiros duram o tempo de um mandato. Né? Não tem um plano de 25 anos aqui.
Ah, nós estamos entendendo agora a gritaria por causa dos 20 anos da PEC.
Os caras dizendo, pô, mas o próximo presidente não vai poder. Cara, pera um pouquinho, bicho.
Mas como que não vai poder? Ele vai ser eleito com uma regra que existe. A Constituição também impõe limites em uma série de coisas.
Sim, sempre
vai ser
assim.
Você sempre vai ser eleito com limitadores. Essa ideia de você cunhar imperadores, falsos imperadores... ou que, na verdade, resultam em verdadeiros déspotas, né? Sim. O sujeito acha que a cadeira é dele, então ele pode... Foi a mentalidade do Lula. Tem coisa mais mesquinha e arbitrária do que foi o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva? E as pessoas aplaudindo porque elas estavam ganhando dinheiro, porque, tá, a gente tá pagando a conta, né? Uhum. Aquela irresponsabilidade fiscal, paga-se a conta agora.
Bola cantada. Bola cantada.
Pô, mas eu falava isso, eu e várias outras pessoas falarmos isso, e vou lhe contar uma coisa. Você tinha que conviver com esse tipo de crítica. Você é contra o Brasil, sim, você não quer que brasileiro ande de avião. Eu falei, não. Uma vez um sujeito me respondeu isso, eu falei, sabe o que que é? Acontece que eu não posso ignorar o que eu aprendi na minha vida, o conhecimento que eu tive. E isso mostra que a sua política, ela é insustentável. Ou seja, ele anda de avião hoje, mas ele não vai andar amanhã. Eu tô querendo bolar uma política que seja sustentável. Ou seja, ele anda hoje, ele pode andar amanhã de novo, pode andar depois de amanhã. Esse é o detalhe. Sim. Mas o desejo do curto prazo é muito gigantesco no país. Mas é curto prazo na empresa também, viu? A gente discute o Brasil, mas não é diferente na empresa, não.
Eu acho que o problema, voltando àquela questão que eu estava colocando aqui do foco, é que você não tem o grande plano, sabe? Qual é o grande plano para daqui a 30 anos? Qual é o plano que vai estar funcionando quando eu morrer? Eu que sou o cara que vou assinar um papel agora, criando um plano, e tenho a grandeza de ver que ele só vai dar resultado no dia que eu morrer, né? Então, isso não acontece no Brasil, cara. Quando aconteceu, a gente conseguiu resultados legais, né? Mas hoje em dia não acontece e é complicado assim.
Eu queria tocar um determinado assunto que eu acho... Eu falei sobre tutela agora há pouco. Eu acho que a sociedade brasileira é tutelada. Sempre precisa de alguém dizendo que você pode, que você não pode fazer. E com isso você não cria senso de responsabilidade. A pessoa precisa... Mesmo que ela erre e você, claro, você tenta controlar o erro para que ela não se exponha a um buraco que ela não possa mais sair. Mas você precisa criar senso de responsabilidade. É a lógica da educação, diga-se de passagem, de pai para filho e por aí vai. Tem uma coisa aqui no Brasil que me incomoda profundamente. A gente tem uma hipocrisia quando fala sobre bebida alcoólica. Então, se o sujeito disser, no ambiente de trabalho dele, que ele foi almoçar e tomou uma taça de vinho, que é uma coisa que se faz em vários países muito antigos, mais antigos que o nosso. E isso não é encarado como nenhum problema. Claro que se o sujeito beber demais e chegar bêbado, ele tem que ser demitido, justa causa e acabou.
Sim.
Não tem que passar a mão na cabeça. Pancada nele, de justa causa, tá na rua, irmão. Por que você achou que você podia chegar bêbado para trabalhar o segundo período do dia?
Você consegue imaginar você...
Aqui você... Ah, não pode beber, não pode isso, pode isso, não pode aquilo. Isso é tutela.
Você consegue imaginar você vindo para uma reunião? Nós dois indo para uma reunião para oferecer o patrocínio do podcast na Nestlé. O diretor de marketing da Nestlé. E eles nos recebem com um copinho de uísque. A gente senta em volta de uma mesa e toma uísque. Exatamente como aparece em todos os filmes que você vê nos Estados Unidos. Eu tava assistindo essa semana aqui, que era o presidente dos Estados Unidos. O cara entra no salão oval, senta com ele, o cara vai lá e pega, dá um uísque pro cara, e os dois estão falando, como assim, cara? Isso que eu tô tomando uísque na hora que estão trabalhando.
Diretor de empresa tem uma garrafa de uísque, né?
Sim, sim.
Na sala dele.
Sim.
É, no jornalismo isso tem muito ainda, né? Esse é o tipo de coisa que eu chamo de tutela. O sujeito, claro que você pode beber, você quer tomar uma cervejinha, você quer tomar uma dose de algum destilado, sei lá o que, uma branquinha antes de comer a feijoada da quarta-feira, tá bom, tudo bem. Agora, você sabe o que você faz? Você opera a máquina, moço, não pode. Uhum. Você vai dirigir, bom, então você não pode.
Você tá exigindo um senso de responsabilidade aí, que é cara, essa discussão dá 10 programas. Primeiro é o seguinte, é o senso de responsabilidade. Eu não vou beber a ponto de ficar bêbado, e voltar para trabalhar bêbado. Eu não faria isso. Mas não. Eu sento na hora do almoço, sou capaz de tomar um chopp lá, tomar um vinho, na maior, sem problema nenhum, e volto para trabalhar na boa. A questão é que alguns não fazem isso, esses alguns que necessariamente serão sempre a exceção,
isso.
E a gente cria uma regra baseada na exceção. Então, por causa dos excessivos, a gente proíbe todos os outros.
Então, mas você tutela, você diz pro cidadão que ele pode, que ele não pode. E ele tem que sempre perguntar pro seu tutela. Aliás, tutela, a gente aprende sobre tutela quando José Bonifácio, né? Que foi o tutor de Dom Pedro II, foi isso, foi, né? Porque ele era muito jovem, né? Por quê? Ele foi tutelado, porque ele era muito jovem. Claro, como é que ele vai administrar um país como imperador?
Uhum.
Acho que tinha 8 anos de idade, 12 anos, alguma coisa, era muito jovem, né?
Sim.
Então precisava de alguém ser, claro, a autoridade é o imperador, mas tem um tutor. Esse problema de tutela me incomoda profundamente. Eu falei só essa questão de beber no almoço. Eu fui convidado uma vez pelo governo francês para uma semana de discussões sobre, Tratado Doha, relações internacionais, Iraque e tudo mais. Todos os dias no almoço... O evento era pago pelo governo francês. Uhum. E tinha alguém da Secretaria de Relações Internacionais lá na França. Do Ministério de Relações Internacionais da França. Mas umas 3 pessoas. Todas tomavam vinho no almoço. Uhum. Aliás, a gente tomou vinho no almoço todos os dias. A exceção de um dia que a gente estava no trem, que daí não deu tempo. Comemos um lanche lá só.
Isso me dá inveja.
Mas, sabe, nós tínhamos reuniões que iam até 6 horas da tarde. Não pensa que era uma coisa assim, agora é uma coisinha só às 4 horas da tarde, um evento, a gente assiste, aplaude. Não, não.
Uhum.
Fomos recebidos no Congresso americano, no Congresso francês pelo presidente do Congresso com taça de champanhe.
Algum bêbado lá? Não?
Nada, imagina.
É isso aí.
Essa coisa da tutela.
Vamos partir pro fechamento aqui,
meu
amigo. As dicas.
Dica.
Vou começar com a minha, tá?
Tá, vai lá.
Eu vou repetir o que eu já falei ao longo do programa. Netflix, a série chama-se Billions. Billions. E é uma série espetacular, cara, porque ela pega exatamente o cara que ficou bilionário depois do 11 de setembro e o cara da justiça americana, um contra o outro. O bilionário soltando dinheiro pra todo lado e o cara da justiça ganhando o saláriozinho dele, com a mulher dele ganhando mais dinheiro que ele e ele tendo que viver aquela coisa do conflito moral, ele sendo o tempo todo vendo aquele pessoal. Ele poderia ficar milionário, ele é convidado pra ir trabalhar com o cara e ficar milionário e ele se apega às suas regras morais, né? Então tem esse conflito o tempo todo acontecendo lá. A série é muito legal pra jogar você dentro de um ambiente que a gente só olha de fora, nós estamos muito longe dele, a gente não, quando aparece e você vê como é o mundo desses dois caras, esses dois extremos, é genial, cara. Billions, no Netflix.
Bom, a minha dica é um pouco mais genérica do que a sua, eu só quero recomendar a você que está em São Paulo, que vem a São Paulo, que pode vir a São Paulo, ou mesmo que esteja numa cidade onde haja também, vá a musicais. O talento brasileiro nos musicais que estão sendo exibidos em São Paulo, é a grande meca dos musicais, é algo que você não pode deixar de ver.
tempos atrás, e por que eu tô dando essa dica, e são vários os musicais, você pode olhar ali, pega o programa cultural dos jornais, são vários. Mas eu fui assistir recentemente, não foi exatamente um ensaio, mas era uma amostra do que pode ser um musical, que está em fase de captação, é uma parceria inclusive com os Estados Unidos, ou seja, vai ser exibido aqui no Brasil, depois vai para Broadway, depois vai viajar o mundo, e é uma história fantástica que todos nós conhecemos, inclusive da novela, da literatura, ou seja, o que é Escrava Isaura. Eu fiquei absurdamente fascinado com tanta gente talentosa numa mera demonstração que durou provavelmente acho que 15 ou 20 minutos, de um musical que terá suas 2 horas. Era sobre Escrava Isaura. Isso aí não está em cartaz ainda, tá, não está montado ainda, não está sequer sendo ensaiado. Mas eu fui assistir isso porque era uma demonstração para possíveis investidores. Aliás, o Brasil, inclusive, inovou nisso. Os produtores desse musical chamaram as pessoas que podem investir para mostrar, olha o que você pode pôr o seu dinheiro aqui.
É uma startup. Estão tratando o teatro como se fosse
uma startup. Exatamente, que é uma coisa que tem muito nos Estados Unidos. Aliás, um dos produtores é um americano. E ele pegou dentro, acharam que era melhor fazer dessa maneira. Vá a musicais, porque você vai ver gente talentosa no palco. Olha, parece que dá em árvore de tanta gente talentosa que canta ali e dança.
Perfeito. Tem um lado desse país aqui que tem muito futuro. Grande Pioto, terminamos aqui mais uma edição do nosso Opinião A2. A gente volta já já.
Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até mais. Até a próxima. Logo, logo.
Você ouviu o podcast Opinião A2, com Adalberto Pioto e Luciano Pires.
Que tal, hein? Lembrando, o que você acaba de ouvir é um piloto, um teste, que serve para experimentar a interação de vozes, a duração, a dinâmica. Ainda não definimos periodicidade, formato final, duração. Vai depender do retorno que a gente tiver de quem ouvir este piloto. Gostou, hein? Não gostou? Mande um recado pra gente. E assim então, ao som de Opinião, o clássico de Zequete com Nicolas Krasek e os Cordestinos, que vamos saindo curiosos. Com o contemplativo Lala Moreira na técnica, a opinativa Cissa Camargo na produção e eu, este fabricante de podcasts, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte William Polis, Nicolas Krasek e os Cordestinos e meu amigo Adalberto Pioto. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem um canal no YouTube repleto de informações interessantes, tem até os videocasts que eu fiz para eles. Dê uma olhada lá, youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E se você está fora do país, é o 5511 964294746. Também estamos no Telegram com o grupo Podcast Café Brasil. Olha aqui, ó. Se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil, se quer se juntar a uma turma de primeira que está discutindo temas, trocando ideias, venha para a confraria do Café Brasil. Tá pegando fogo, cara. Mais de 600 pessoas discutindo coisas que têm a ver com o nosso dia a dia e muito distante daquela gritaria das mídias sociais. Para terminar, uma frase de Fernando Pessoa. Ter opiniões é estar vendido a si mesmo. Não ter opiniões é existir. Ter todas as opiniões é ser poeta.
Café Brasil. Rádio Dois Vozes.
Há 13 anos em seu coração.